As notícias na RTP, edição de António Feliciano.
O Médio Tejo já ultrapassou a barreira dos 100 casos confirmados, 102 de Covid-19. No curso das últimas 24 horas, registro para mais duas infecções em Torres Novas e mais uma em Orém, continua a liderar esta lista indesejada. Estão, nesta altura, 489 pessoas em vigilância ativa e 276 em passiva, sendo que, e esta é uma boa notícia, já tiveram alta do parâmetro ativo 187 pessoas. Orém tem 28 casos, Torres Novas 20, Abrantes 16, Tomar 15, Alcanena 9, Vila Nova da Braquinha 6, Entrocamento 3, Ferreira do Zezer 2, com um caso, Constância, Mação e Cerdoal. Registro ainda para 489 pessoas então em vigilância ativa e 276 em passiva. Neste particular, Torres Novas tem 125, Abrantes soma 86, Tomar 79, Orém 65, Entrocamento 49, Alcanena 33, Vila Nova da Braquinha 28, Ferreira do Zezer 14, Cerdoal e Mação com 5. A alimentar assim 4 mortes na região, em Tomar de um senhor de 94 anos, em Alcanena de outros 2 homens de 69 e 82 anos e de Orém de uma senhora com 82 anos. A denúncia é de Maria dos Anjos Esperança, coordenadora da Unidade de Saúde Pública do Médio Tejo. Algumas das pessoas infectadas com Covid-19 no Conselho de Tomar estão a ser vítimas de marginalização, em especial a mulher, funcionária da autarquia nabantina, precisamente o primeiro caso conhecido no território tomarense. Maria dos Anjos Esperança, em declarações à ERTE, classificou como inconcebível que se trate desta forma estas pessoas, sublinhando que ninguém tem o direito de o fazer.
E é inconcebível que as pessoas façam marginalização a quem sabem ou pensam saber que teve ou que tem esta doença do Covid-19. Chegou-me também aos meus ouvidos que isso é já com alguma prática em relação a pessoas que sabem, toda a gente sabe que o primeiro caso de Tomar foi uma pessoa que trabalha num serviço público e que, portanto, não devemos, não podemos, não temos o direito de marginalizar ninguém porque esteve com esta doença. Esta doença é uma doença contagiosa, como tantas outras há. É uma doença que todos nós estamos sujeitos. Não sabemos até se somos portadores assintomáticos deste vírus. E, portanto, não há que ter, realmente, não temos o direito de marginalizar ninguém por ter sido ou por ainda estar em recato por ter a doença. A menos que essa marginalização que as pessoas pensam que podem fazer sirva para elas próprias se marginalizarem, se fecharem em casa. Isso sim. Agora, não há motivo nenhum para marginalizarem quem quer que seja portador desta doença ou que seja portador deste vírus. Todos temos é que ter os cuidados necessários para não transmitir o vírus e para não o receber de ninguém. Assim é que estamos a marginalizar o vírus. Esse sim, é preciso ser marginalizado. As pessoas não, é inconcebível. Devem até ter vergonha as pessoas que marginalizam as outras pessoas só por saberem que elas estão doentes ou já estiveram doentes. Ninguém tem o direito de marginalizar ninguém, de não passar no mesmo sítio que a pessoa passou, com os devidos cuidados, como temos com qualquer outra situação, com qualquer outra pessoa. Ninguém tem o direito de o fazer. Uso a palavra de marginalização no pior dos sentidos, porque é isso que estão a fazer.
A ERTE fez um ponto de situação em torno da distribuição de refeições aos alunos de famílias mais carenciadas, neste caso com escalão A. Aqui, no que a freguesia da Sabacheira diz respeito, estão em causa 4 crianças. António Graça, presidente da referida Junta do Conselho de Tomar, referiu como está a decorrer este processo.
O processo tem corrido bastante bem, até porque está tudo muito bem organizado. Nós vamos um quarto para o meio-dia a um agrupamento buscar umas refeições. Por volta do meio-dia, que é quando estão prontas no outro agrupamento, recolhemos as outras e na freguesia vamos distribuindo pelas famílias cujos alunos têm o escalão A e têm direito às refeições. Além deste processo simples que os agrupamentos presidenciaram e a Câmara, continuamos a fazer aquilo que já fazemos há algum tempo, mesmo antes da pandemia, e agora com a pandemia piorou um pouco, e é distribuirmos também comida de uma forma bastante, não queria dizer dissimulada, mas porque normalmente quem precisa tem vergonha, não é? E então fazemos a distribuição de comida de forma a que ninguém se aperceba, tentamos ao máximo que isso aconteça, porque há pessoas que ficaram em casa, que ficaram sem trabalho e as coisas não estão fáceis.
Este processo envolve quantas crianças nesta fase ao nível da freguesia? Ou quantas refeições em concreto?
São poucas, são quatro. No nosso caso são poucas, dá facilmente para as recolher, fazer distribuição e chegar ainda todas quentes a cada uma das famílias. Porque, como várias vezes foi dito, nós temos muitas crianças que pensem, isto é, têm escola no Conselho de Orém, e que de uma forma ou de outra não tem escalão A, o que é bom. De qualquer forma, estamos a tentar coordenar de alguma forma para que, e daí a ter falado das outras famílias logo ao início, para que nada falte a ninguém.
Aquele município disponibilizou alguma medida em concreto para este tipo de apoio? Ou de facto é esse mesmo o apoio da Junta, o único existente nesta fase?
Não. Eu sei que o município de Orém, através de uma instituição que fornece alimentos para credenciados e não só, mas pronto, é uma IPSS, através da IPSS eles já faziam esse fornecimento também para as crianças das escolas e continuam a fazer. E há distribuição direta através da associação, que é a APDAR, aos alunos. Aí a associação que faz diretamente.
Torres Novas já superou a barreira da centena de vigilâncias ativas no que ao coronavírus diz respeito, o número que não deixa de impressionar, pela negativa, tendo em consideração as realidades dos concelhos vizinhos. A ERTS quis perceber qual é a explicação que está por detrás deste cenário, sendo que Maria dos Anjos Esperança, coordenadora da Unidade de Saúde Pública do Médio Tejo, diz que a população deve ficar assustada quanto baste, justificando esta realidade com os casos confirmados junto de profissionais de saúde.
Temos que todos estar assustados, que bem, não é? Ora bem, o que acontece aqui em termos de Torres Novas é que os casos que nós tivemos são casos de pessoas, de profissionais que lidam com muitas pessoas. É do domínio público também que houve um caso de um caso positivo de um lar, portanto, que foi imediatamente solucionado. E, portanto, as pessoas que nós consideramos em vigilância ativa são todos os contactos que nós podemos ter em relação a um caso positivo. Daí este aumento deste número de vigilâncias ativas em Torres Novas.
São os dados mais recentes da Direção-Geral de Saúde. Já morreram 435 pessoas em Portugal infectadas com coronavírus, mais 26 óbitos do que nesta quinta-feira. Em relação aos casos confirmados, registro para uma subida até aos 15.472, numa subida na ordem dos 10,86%, ou seja, uma taxa superior à realidade dos últimos dias. Estão internadas 1.179 pessoas, das quais 226 nos cuidados intensivos. Importa ainda sublinhar que 233 pessoas já foram dadas como recuperadas da infecção contraída.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Hugo Costa, deputado tomarense na Assembleia da República, eleito pelo Partido Socialista, deu Portugal como um exemplo na forma como está a atravessar esta fase de pandemia. Por ocasião do recente debate no Parlamento sobre outras medidas para fazer face à atualidade que vivemos, o eleito referiu que é importante que a economia não pare e que o Estado garanta a defesa do consumidor na qualidade, mas que também tome atitudes contra as práticas comerciais abusivas.
A atual pandemia é o maior desafio das últimas décadas, para as políticas públicas, mas também para os cidadãos e para as instituições. Em primeiro lugar, foi e é tempo de dar respostas na área da saúde, para as quais Portugal é visto como exemplo. Mas, para além desta especial preocupação com a saúde pública, é necessário começar e é importante dar respostas na área da economia. E certamente, a economia e os impactos sociais e económicos serão muito importantes no futuro próximo e também no médio prazo. É importante que a economia não pare. E é também importante que o Estado garanta a defesa do consumidor na qualidade, mas também contra as práticas comerciais abusivas. Em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, dar uma palavra de encorajamento a todos os setores da nossa economia que, com as dificuldades nunca vividas, têm estado à altura dos desafios. O Governo, em bem, tem procurado dar as respostas necessárias e urgentes para o setor empresarial afetado por esta crise. O medo não pode contagiar a nossa economia. Entre as medidas, assinalamos o layoff simplificado, com dezenas de milhares de empresas que já o solicitaram, permitindo garantir os postos de trabalho e remunerações. Os apoios previstos pelo Governo estão disponíveis igualmente para os trabalhadores de recibos verdes, mesmo aqueles que tiveram significativas diminuições no rendimento, assim como também para os sócios-gerentes. É importante apoiar estas pessoas e o Governo apresentou medidas para responder. As empresas que sofreram perdas avultadas estão também emergidas por uma moratória para os créditos e, simultaneamente, com a possibilidade das rendas devidas pelos arrendamentos comerciais beneficiarem de uma moratória. Sublinhamos também que o Governo viu já autorizar pela Comissão Europeia o alargamento do montante das linhas de crédito com garantia de Estado para cerca de 13 mil milhões de euros. É importante colocar esse dinheiro na economia e o sistema bancário tem essa responsabilidade. Além das também importantes medidas fiscais no prolongamento dos prazos de pagamento e contribuições fiscais para as empresas. Estas medidas têm um impacto de 9,2 milhões de euros nos próximos trimestres, cerca de 17% do PIB desse trimestre. De referir ainda que, ao nível dos fundos comunitários, existe um conjunto de medidas relacionadas com a aceleração dos pagamentos dos incentivos. Este é o tema das respostas e o tema dos poderes públicos serem esforçados a responder. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista registra os bons pressupostos de muitas medidas apresentadas neste pacote aqui debatido, mas muitas delas estão já a ser desenvolvidas pelo Governo. O Partido Socialista compreende a necessidade de dar respostas aos diversos serviços públicos essenciais, água, eletricidade, gás, comunicações, nomeadamente na garantia de acesso e na não interrupção do serviço, viabilizando por isso essas propostas, assim como a defesa dos consumidores na área das comunicações eletrónicas, cada vez mais essencial. Viabilizaremos igualmente propostas que visem a limitação ao jogo online com vista à proteção dos mais vulneráveis neste período. É a altura das responsabilidades. Este é o momento das respostas. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista está neste caminho.
A confirmação foi avançada pelo próprio União de Tomar. Lino Freitas deixou o comando da equipa de futebol sénior ao fim de mais de 10 épocas no clube e num total que supera os 250 jogos, registro que fica na história do emblema nabantino, numa altura em que os campeonatos distritais foram cancelados por decisão da Federação Portuguesa de Futebol. Foi assim entendimento do União de Tomar e ainda do técnico colocar um ponto final num ciclo que fica marcado pela conquista inédita da Taça Ribatejo e ainda a presença na Taça de Portugal. Filipe Pinto, que era adjunto de Lino Freitas, é o senhor que se segue. Abel Bento, presidente da União de Tomar, confirmou esta mudança para a Hertz e não deixou de agradecer ao seu agora ex-treinador.
Foi um ciclo que se fechou, não teve nada a ver nem com resultados, só que no meu entendimento e também do próprio Lino Freitas, havia já um cansaço, talvez, da parte também dos próprios atletas, de toda a gente, quer dizer, já não havia aquela ligação necessária nestas coisas. Ao fim de 250 jogos, muitos atletas, também com muitos anos já de ligação, entendemos que dada também toda esta situação e algumas alterações também que vamos fazer, mesmo a nível do plantel e de algumas coisas, que era a oportunidade também para uma mudança de ciclo. Eu entendi isso em conjunto com o Paulo Moura, diretor desportivo, e o próprio Lino Freitas também me confidenciou que também era essa a intenção dele, portanto já tinha falado até com a esposa, e que me disse que também achava que as coisas já não estavam, havia ali algum desleixo já de algumas situações, não da parte dele, mas sim só arrastando ao longo nos anos por cansaço até psicológico, e nesse capítulo achámos que era a melhor solução.
Abel Bento, e então agora o futuro será entregue a quem?
Em primeiro lugar, fazer publicamente um agradecimento especial ao Lino Freitas, porque o Lino Freitas não é um treinador, o Lino Freitas é um amigo pessoal, é um amigo do clube, é uma pessoa que faz parte dos corpos sociais também do clube, tem uma ligação muito profunda ao União de Tomar, vai continuar ligado ao União de Tomar, vai com certeza, além de fazer parte dos corpos sociais, iremos com certeza ter outras coisas para o Lino fazer, porque ele é uma pessoa que está sempre disponível para ajudar, além de ser também o responsável pela secção para os veteranos do União. Em primeiro lugar, um grande agradecimento para ele, um desejar de felicidades, tudo bom para ele. Depois, dizer que fizemos um convite ao Filipe Pinto, portanto, que era adjunto do Lino Freitas, que ele aceitou, portanto, isto tudo foi feito ontem. Convidei também o Pedro Ferreira, que era treinador adjunto da equipa B, para fazer dupla com o Filipe Pinto, que também aceitou. Portanto, essa será a nova equipa técnica da União, portanto, o Filipe Pinto e o Pedro Ferreira, para já. Estamos ainda a tentar fazer mais uma pessoa para trabalhar com eles. E agora é trabalhar no futuro, temos algum tempo para poder programar, para trabalhar. Temos muitos jovens da formação da União e que estão na equipa B, que poderão ser uma possibilidade para integrar o plantel principal, e vamos tentar, com a nossa juventude, continuar na senda do que vínhamos fazendo até.
A Câmara de Vila Nova da Barquinha colocou em prática mais um conjunto de apoios, tendo em vista a área social, e neste particular ganham nota de destaque a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários, as instituições particulares de solidariedade social, entre outras. Fernando Freire, presidente da Autarquia Barquinhense, em declarações à ERTS, falou destes e de outros apoios que, neste caso, visam o presente, mas também não esquecem o futuro.
A nossa preocupação, essencialmente, neste momento, é a questão dos apoios à Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários, porque, de facto, são elas que estão nas linhas da frente. São os nossos bombeiros que vão buscar os doentes, que precisam, mais que ninguém, de apoio, e onde tem que ser um apoio inexcedível. Por parte do município, o apoio irreversível daquilo que for possível aos nossos bombeiros, que, no fundo, são aqueles que, como disse, são os nossos soldados que estão nesta frente de combate. Por outro lado, uma preocupação também muito, muito sensível para com as IPSS do Conselho. Os nossos idosos, que são camadas frágeis em termos de saúde, daí também a entrega de equipamentos de proteção individual, as chamadas EPIs, para que, se for necessário, estivermos a combater. E não podemos também, para já, descurar algumas medidas, essencialmente algumas fontes de receitas que deixaram de ser, mas que também as pessoas não são capazes, no fundo, de ressarcir a Câmara Municipal, como tem a ver com a isenção de pagamento de rendas de estabelecimentos comerciais que foram cedidos a essas entidades para explorarem, desde também a utilização do espaço público com a questão das publicidades e com a questão das mesas, também as taxas de sobre-resíduos sólidos urbanos, os pagamentos de mensalidades, quer nas piscinas, quer nos complexos do Centro de Estudos de Arte Contemporânea, quer também na Municipal Futebol, ou seja, serviços que fazemos, mas que neste momento ficaram assustados, ficaram no fundo a marinar, mas que as pessoas, depois desta pandemia, também poderão no fundo ser ressarcidas para a sua atividade em termos também de saúde e bem-estar. Por outro lado, também uma preocupação, nomeadamente, da questão das escolas, quer também com isenção de refeições para toda a gente, quer também para os alunos, profissionais de saúde, as escolas onde elas estão a funcionar. E também prorrogação de prazos da Divisão Municipal de Serviços Técnicos, no sentido também de acudirmos a esta situação. Essa foi a deliberação que tomamos, uma deliberação muito mais virada para a área social, onde neste momento já temos inventariados algumas dezenas de necessidades que estamos a acudir. Certos que, como também em parceria com as decisões do Governo, no sentido de tentarmos atenuar os efeitos sociais que vêm.
Vamos agora avançar para a nota do dia, hoje com José Rogério.
A semana que estamos a viver é muito importante para o mundo católico e atingirá o seu expoente máximo depois da manhã, ou seja, no domingo de Páscoa. E, efetivamente, a semana que estamos a viver é muito importante para o mundo católico e atingirá o seu expoente máximo depois da manhã, ou seja, no domingo de Páscoa. E, efetivamente, na Páscoa, os cristãos celebram a ressurreição de Jesus Cristo depois da sua morte por crucificação, a qual teria ocorrido no dia de hoje, Sexta-feira Santa. Historicamente, esta sexta-feira é a data em que os cristãos recordam o julgamento, a crucificação, a morte e a sepultura de Jesus Cristo através de vários ritos religiosos, segundo a tradição de cada país ou região. Ora, este ano a quadra pascal está marcada por uma situação de exceção em Portugal e no mundo, em resultado da tragédia que está a afetar a humanidade, isto é, a brutal pandemia da Covid-19. A este respeito, há países que estão a viver um autêntico inferno na Terra, com um dramático número de mortos causado por esta traiçoeira infecção, como é o caso da Espanha, Itália, França, Reino Unido, Estados Unidos, entre outros. Contra Portugal, parece que as medidas do estado de emergência estão a produzir resultados positivos, atendendo à evolução achatada da curva do vírus, a qual vai permitindo que o nosso Serviço Nacional de Saúde responda de forma mais ou menos satisfatória aos problemas de maior gravidade. No fundo, esta calamidade mundial e nacional põe em evidência que, em vez de guerras, conflitos, xenofobias e competições, os vários países e regiões precisam de adotar estratégias de união e de cooperação para derrotarem este inimigo comum e impiedoso. Aliás, como repetidas vezes o Papa Francisco tem salientado, os dirigentes políticos e económicos e os cidadãos em geral devem eleger como prioridades as ações contra a pobreza, a exclusão, as desigualdades e as injustiças sociais, mas também contra os individualismos, os egoísmos, os racismos e a indiferença. Bem, mas agora é tempo de lembrar que devemos manter o confinamento e o distanciamento social para melhor proteger a saúde de todos nós.
Rádio Earth, informação.
Está concluída mais esta edição aqui na Earth. Siga todos os conselhos das autoridades de saúde. Se puder, fique por casa, cuide de si, cuide dos outros.
Estas e outras notícias em radioertz.pt.